A Língua de Todos. Um programa sobre o português em África. Produzido por José Manuel Matias e José Mário Costa. Realizado pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. A Língua de Todos. Como sabe, nós temos uma longa caminhada juntamente com o povo português. Não foi decidido por nós, não foi decidido pelo povo português. Foi decidido pelas circunstâncias históricas do tempo da Europa das descobertas e pela classe de antanho, como se diz em português antigo. Mas é verdade, é isso, há essa realidade concreta. Eu estou aqui falando português como qualquer outro português e, infelizmente, melhor do que centenas de milhares de portugueses que o Estado português tem deixado na ignorância e na miséria.
Amílcar Cabral, os países de língua oficial portuguesa constituem uma base da maior importância para a expansão do português em África. A opção pela língua de Camões foi tomada pelos movimentos independentistas ainda no decurso da luta de libertação e resultou no reconhecimento de que a sua utilização concorreria eficazmente para consolidar as fronteiras políticas e culturais dos futuros Estados, contribuindo também para fortalecer a independência e unidade nacional. Língua de Todos conversou com a professora portuguesa Margarida Calafate Ribeiro.
Penso que são paisagens linguísticas muito diferentes, não é? O caso Moçambique, o caso de Angola, Guiné ou das ilhas Cabo Verde e São Tomé são claramente casos muito distintos, sendo que começo por realçar a grande importância que é o português no Atlântico Sul, não é? Portanto do lado de cá, Angola, Cabo Verde, Guiné e São Tomé e Príncipe, e a sua importância na SADAC, não é? Que é as línguas oficiais da SADAC hoje em dia são o inglês e o português, em grande parte pela grande influência de Angola e de Moçambique. Moçambique tem, portanto, uma configuração diferente, é um país de grande multilinguismo que está situado no Índico e que está rodeado de países cuja língua oficial é inglês. Portanto, a língua portuguesa aí tem duplas afirmações, tem do ponto de vista do território nacional. É uma língua que une um país extremamente diverso e é também um espaço de afirmação em relação a esses outros países da África Austral que se exprimem em termos oficiais em língua inglesa. Por outro lado, o caso de Angola é um caso em que a língua portuguesa está, de facto, talvez muito mais sedimentada, não é? É a língua materna de grande parte da elite angolana há muito tempo já, não é? Nós estamos a falar daquela elite que vem do final do século XIX e que mistura muito o português com a língua da cidade, com línguas locais, nomeadamente o quimbundo, mas que depois se afirma muito em a língua portuguesa. E isso tem os seus reflexos, por exemplo, nas expressões culturais, nomeadamente na literatura, de que Angola é um pujante produtor, não é? O caso das ilhas, tanto Cabo Verde como São Tomé, tem como língua oficial português, mas tem também línguas muito populares, não é? Os crioulos, que são as línguas de expressão do cotidiano da vida das pessoas. Mas há uma percepção clara de que o trabalho está em língua portuguesa e que, portanto, as crianças têm que ser escolarizadas em português. No caso da Guiné, é um caso diferente. É um caso em que as próprias elites guineenses, muitas vezes, não têm um domínio absoluto do português, não é? E é um país rodeado de países de língua francesa, portanto, de língua oficial francesa, não é? Portanto, essa influência é também muito grande há muitos anos. Portanto, são paisagens linguísticas muito diferentes, mas são paisagens linguísticas também muito pujantes, em que a população está a crescer a um ritmo bastante grande e portanto, que nos garantem que o português a sul está muito representado.
E como é que justifica, como disse, que haja essa paisagem linguística tão diferente? Por exemplo, porquê que em Angola e em Moçambique o português é praticamente a língua nacional e enquanto em Cabo Verde a língua nacional é o crioulo?
Não, atenção que estamos a falar de coisas diferentes. A língua nacional é em Portugal e no Brasil, não é? Nos países africanos estamos a falar de uma língua oficial. Apesar de tudo, há diferenças, não é? O que significa, a grande diferença é que a língua oficial português em Angola é também uma língua com grandes características nacionais, o que é diferente. Já não é o mesmo caso em Moçambique, não é? Moçambique tem uma paisagem linguística extremamente diversificada, e em que o português é muito língua de cidade, não é? Sejamos realistas, ainda que haja uma percepção política muito forte, a gente é escolarizada em português, não é? Mas são situações de facto bastante diferentes. Em relação aos crioulos, tanto em São Tomé como em Cabo Verde, de facto, são de facto as línguas em que as pessoas se exprimem, como na Guiné, o crioulo de Bissau, por exemplo, em Bissau o que se ouve é crioulo de Bissau, não é? Muito mais do que português, para não falar já do interior. Aquilo que me parece que é importante é também as expressões, em que língua é que se passa o trabalho, em que língua é que se passa o Estado, em que língua é que se passam as expressões artísticas. E aí, por exemplo, nós temos diferenças grandes. Nós sabemos que uma parte substantiva da cultura guineense, por exemplo, não se exprime em língua portuguesa, não é? Sabemos o mesmo para Cabo Verde. Do ponto de vista formal, hoje em dia em Moçambique há uma pujança grande de novos escritores de língua portuguesa, mas é uma coisa, apesar de tudo, relativamente recente, se pensarmos nos nomes absolutamente estabilizados, de Mia Couto, João Paulo Borges Coelho, etc., mas não há uma sequência tão forte como, por exemplo, tem em Angola, não é?
Porquê que, na altura da independência, há mais de 40 anos, estes países acabaram por optar pela língua europeia e não pela língua africana, pelas línguas africanas?
São questões estratégicas, não é? Quase todas as antigas colónias que estavam dominadas tanto pelo Reino Unido, pela Inglaterra, como pela França, como pelo Portugal, optaram como língua oficial a antiga língua colonial, porque souberam fazer dessa língua colonial, que foi, sem dúvida nenhuma, uma língua que exprimiu a opressão e o colonialismo, souberam fazer dela uma língua de emancipação, ou seja, a língua da luta de libertação, e a partir desse momento a língua portuguesa é absolutamente angolana, moçambicana, guineense, etc., não é? Portanto, a questão estratégica de falar numa língua em que todo o país se possa entender era fundamental para a luta de libertação e era fundamental também depois para a construção da nação, não é? Isso não é uma coisa exclusiva do português, é uma coisa que aconteceu com praticamente com todas as colónias. A ex-colónias, a opção foi a língua que era a antiga língua colonial, porque ela passou a ser uma língua de emancipação de vários povos africanos.
O português, neste caso, acabou por ser uma língua de unificação nacional.
De unificação e de emancipação também, que é muito importante, não é? O português foi fundamental para que Angola, de Cabinda até à fronteira com a Namíbia, se conseguisse entender. Da mesma forma que foi importante em Moçambique, do Rovuma ao Maputo, não é? Como o próprio Samora Machel, na altura dos primeiros anos da independência, dizia que era essencial construir Moçambique do Rovuma ao Maputo em língua portuguesa. Sabendo ele, muitas vezes, que estava a falar quase para assembleias que não percebiam português, não é? Como língua primeira. Mas é também muito importante, nós na Europa somos ainda sociedades muito monolinguísticas, não é? Já fomos plurilinguísticas, mas entretanto tornamos-nos muito monolinguísticas, e isso em África é muito raro. Normalmente um africano fala a língua, no caso portuguesa, e uma outra língua. É absolutamente normal as pessoas serem bilíngues, isso é uma riqueza imensa.
Professora Margarida Calafato Ribeiro, uma história de regressos e outras investigações entre os países da CPLP com enfoque para a África, a guerra colonial, as mulheres, a resistência. Mas será que os cidadãos africanos dos países da CPLP sentem o português como língua sua? Margarida Calafate Ribeiro.
Eu penso que sim, mas isso é uma coisa que só eles podem responder, não é? Eu, como portuguesa, não posso de facto responder pelas outras pessoas, isso não sei. Mas penso que sim, quer dizer, penso que o português hoje em dia é uma língua angolana, moçambicana, etc., que as pessoas a sentem como tal. É evidente que também houve um trabalho do Estado, dos vários Estados, para que isso assim acontecesse, nomeadamente no investimento na educação, na saúde, etc. E houve também um investimento, e continua a haver, um trabalho notável do Instituto Camões, por exemplo, junto desses países, não é? Com apoio, com cursos de formação, etc., etc., e muitas atividades culturais. O Centro Cultural Português de Maputo, de Angola, são centros de Luanda, são centros extremamente ativos e extremamente concorridos, não é? Mas relativamente a se a língua portuguesa é sentida como deles, eu penso que sim, quer dizer, isso é uma discussão que não tem mais lugar, quer dizer, a partir do momento em que escrevem, vivem, amam em português, é claro que a língua é de quem a fala, não é?
E é considerada uma língua, então, de prestígio?
Todas as línguas que são as nossas línguas maternas e se tornam nacionais são de prestígio para os seus cidadãos e para os seus, para as pessoas que habitam esses espaços, não é? Agora, a questão que penso que está a colocar é onde se situa o trabalho, não é? E onde se situa o quadro. Isso situa-se em português. E as pessoas sabem disso, não é? E, portanto, há um investimento, acredito que há um investimento grande para que as pessoas falem, estudem e sejam educadas em português. Porque isso é também um espaço de emancipação, não é?
E como é que vê o futuro da língua portuguesa nestes países africanos?
Será aquilo que as pessoas e os Estados decidirem que ela seja, mas penso que hoje em dia é perfeitamente estabilizado, à exceção de facto da Guiné, perfeitamente estabilizado que o português é uma língua absolutamente dos angolanos, dos moçambicanos, dos cabo-verdianos, de São Tomé, portanto, e da Guiné, e portanto terá o futuro que tem que ter, como tem em Portugal, como tem no Brasil, não é? A língua é, como eu digo, a língua é de quem a fala, de quem a pratica, e portanto o futuro é nosso, de todos nós, não é? Em vários sotaques.
Acredita, portanto, que a língua portuguesa verá nascer aqui no continente africano novas variedades?
Isso é algo extremamente difícil, eu não sou linguista para conseguir pensar uma coisa dessas, não é? Mas se pensarmos naquilo que aconteceu com a língua portuguesa, na transição do latim para as línguas novilatinas, não é? Que deu depois, portanto, o grande debate do século XVI, dos gramáticos do século XVI, relativamente ao francês, ao que foi depois o espanhol, o português, o que foi depois também no México, no italiano, etc., não é? Essa emancipação, nós vemos que houve variações enormes, não é? Agora, aquilo que se chama a intercompreensão entre as línguas, a intercomunicação, ainda existe. Nós, se tivermos um pouco de calma, percebemos um italiano, percebemos muito mais um espanhol, percebemos um francês, não é? Não faço ideia se a língua portuguesa dentro de 4 séculos irá evoluir para diferenças tão grandes, mas de alguma maneira temos o exemplo do Brasil que nos mostra um nível de intercompreensão de 95% à vontade, não é? Portanto, se for uma evolução relativamente semelhante, penso que nos entenderemos, nos continuaremos a entender, mas isso é uma coisa, é como pensarmos o que é que vai ser o inglês daqui a um século. É extremamente difícil, quanto mais falantes tem, mais variedades pode vir a ter, não é? E, portanto, não é possível prever. Se me pergunta do ponto de vista político, acho que, porque língua também é isso, língua é poder e conhecimento, não é? Do ponto de vista político, acho que é todo o interesse dos países africanos continuarem no português, quer dizer, eu acho que nem se põe a questão de continuarem no português, o português é africano, é uma língua africana, não é? Como ao inglês, como ao francês. O francês, por exemplo, é uma língua que tem crescido imenso em termos de falantes, exatamente pela quantidade de africanos que falam francês como língua, não é?
E como é que acha que vai ser a convivência com as línguas africanas?
Eu acho que isso depende muito das geografias dos países, não é? E depende muito daquilo que se chama o desenvolvimento. Porque com o desenvolvimento vai o Estado, com o Estado vai a língua, não é? E, portanto, a partir do momento em que países como Angola, Moçambique conseguirem investir em desenvolvimento a nível de todo o país, não é? Como ele irá o português de uma forma ainda mais pujante. Embora, eu penso que, mesmo visitando, por exemplo, o norte de Moçambique, que é extremamente, que tem culturas locais extremamente fortes, não é? E línguas extremamente fortes, nós vemos que o português está presente, não é? Portanto, não acho que seja propriamente um problema. As coisas dependem muito do desenvolvimento a nível educacional e das populações, não é?
Professora Margarida Calafate Ribeiro, uma história de regressos e outras investigações entre os países da Cplp, com enfoque para a África, a guerra colonial, as mulheres, a resistência.
Fala de amor na manhã do Iá. Brota um flor na conchega de boleiro, doce murmúrio maresia de sede e lã, manhã de solidão. Beija amor, beija mar, imagina um beijo de sereia. História, história, para consolar um coração mistificou. Fala de amor, para seduzir. Fala de amor, para induzir. Na intimidade de um enlace, quem volta a desejar. Amor na manhã do Iá, brota um flor na conchega de bolê, doce murmúrio maresia de sede e lã, manhã de solidão. Beija amor, beija mar. Imagina um beijo de sereia. História, história, para consolar um coração mistificou. Fala de amor, para seduzir. Fala de amor, para induzir. Na intimidade de um enlace, quem bota a desejar. Quem botar deseja, beija amor. Quem botar deseja. Quem botar deseja, beija amor.
Beija amor, Teófilo Chantre.
Um, dois, três, e.
Ode à Paz, de Natália Correia. Pela verdade, pelo riso, pela luz, pela beleza. Pelas aves que voam no olhar de uma criança, pela limpeza do vento, pelos atos de pureza, pela alegria, pelo vinho, pela música, pela dança, pela branda melodia do rumor dos regatos, pelo fulgor do estio, pelo azul do claro dia, pelas flores que esmaltam os campos, pelo sossego dos pastos, pela exatidão das rosas, pela sabedoria, pelas pérolas que gotejam dos olhos dos amantes, pelos prodígios que são verdadeiros nos sonhos, pelo amor, pela liberdade, pelas coisas radiantes, pelos aromas maduros de suaves outonos, pela futura manhã dos grandes transparentes, pelas entranhas maternas e fecundas da terra, pelas lágrimas das mães a quem nuvens sangrentas arrebatam os filhos para a torpeza da guerra. Eu te conjuro, ó paz, eu te invoco, ó benigna, ó santa, ó talismã contra a indústria feroz. Com tuas mãos que abatem as bandeiras da ira, com o teu conjuro da bomba e do algoz, abre as portas da história. Deixa passar a vida.
Ode à Paz, de Natália Correia, declamado pela atriz portuguesa Irene Cruz. Natália Correia é a mulher de cultura, a açoriana que na Lisboa fadista, machista, provinciana, vanguardista em suas ilhas cercadas, libertária onde pôde, deslumbrou e se impôs. Teve a capital a seus pés, pode dizer-se. E não só pela beleza física, antes pela personalidade, pela liberdade livre, pela intervenção pronta, pela obra nada canónica, extensa, original, profética e flúvia de Pitunisa. E foi na poesia, no teatro, na novela, no ensaio, na espiritualidade devota e na adesão a uma açorianidade sem concessões. Reeditá-la, lê-la no que desconstruiu, impôs-se neste presente de interrogações. Ouviram Língua de Todos, as despedidas de Filomena Crespo, Tiago Vaz, José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen.
A Língua de Todos, um programa sobre o português em África. Produzido por José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. A Língua de Todos.